Vamos então começar, antes de mais formalmente pedir desculpa por este desencontro, não é um desencontro, mas houve algumas situações e, portanto, a Maria José Gamboa, que queria estar cá, não pode estar presente, porque, entretanto, está numa outra reunião que se prolongou, assim como alguns colegas, portanto, de outros partidos, que penso que poderão chegar, mas possivelmente ainda estão ocupados noutras reuniões. Em meu nome pessoal e em nome dos deputados que aqui estão presentes, já agora passo a dizer, a senhora deputada Maria de Mercedes, do PSD, e o senhor deputado Arménio Santos, também do PSD, e eu própria, Isabel Coutinho, do Partido Socialista. Dizer que é com todo gosto que mais uma vez os recebemos nesta casa e que de imediato passava a palavra para ouvir aquilo que nos gostariam de transmitir. Muito obrigada.
Peço desculpa. Antes de mais nada, temos a agradecer à amabilidade com que habitualmente nos recebem e queremos, antes de mais, salientar que aquilo que nos traz, naturalmente, é de suma importância para nós e entendemos mesmo que para o país. O país aparentemente muda, mas só na aparência é que realmente muda, porque muda superficialmente. No profundo, na sua profundidade, realmente não muda. E daí que, por vezes, tenhamos situações aparentemente inexplicáveis, mas que, se estivermos atentos, até conseguimos perceber e descodificar. Nós queríamos, antes de mais, dizer o seguinte. No dia 30 de março de 2010, nós escrevemos várias cartas a tudo quanto era pessoas ligadas à área de trabalho. Desde o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. José Albino da Silva Peneda, que por acaso foi o primeiro que nos respondeu, escrevemos à Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, que continua omissa, de facto, escrevemos também a Vossas Excelências e a alguns grupos parlamentares. Aliás, foi nessa qualidade que a Sra. Deputada nos recebeu ainda há cerca de meio ano, como aliás a Sra. Deputada que tem a honra de se sentar a seu lado. Nós entendemos que a União dos Sindicatos Independentes, cuja fundação já vai para 11 anos, o tempo corre, digamos como a água que corre debaixo das pontes, faz falta ao país. E faz falta ao país, não só na nossa humilde opinião, como inclusivamente na opinião de eminentes sociólogos, eminentes jurisconsultos, entre os quais citaria naturalmente o professor Freitas do Amaral, como é lógico, e diria também que faz falta ao país porque, na verdade, muitas vezes, e perdoem-me que cite uma das pessoas que foi um dos fundadores da democracia portuguesa, que foi Francisco Sá Carneiro, que achava que os sindicatos deveriam ser livres, não deveriam estar debaixo da tutela de ninguém, nenhum partido em particular. Infelizmente não é isso que acontece, e digamos que as ligações, as dependências são bem conhecidas, sendo a mais evidente a CGTP, que se comporta ou comportava como correia de transmissão do Partido Comunista Português e atualmente também do Bloco de Esquerda. Mas o caso mais gravoso para nós passa por ser da própria UGT, que é uma espécie de bloco central do sindicalismo português. De facto, mudou o governo, mas a UGT é intocável. Porquê? Isto é como a ampulheta. Ora, acaba o tempo, vira-se a ampulheta e a areia continua a correr até prefazer o tempo do exame. Não é para nós agradável falar desta situação, como calcula, porque falar de pessoas nossas, amigas, e graças a Deus nós temos amigos em todas estas correntes, é um pouco desagradável. Mas quando chega a altura da verdade, infelizmente para nós, costuma-se dizer que o comodismo, o deixa andar, digamos que é manifesto, e melhor é não mexer nisso. Melhor é não mexer nisso, tem funcionado até aqui e se calhar vai continuar a funcionar. Daí que esta carta mais não visa que abordar, como aliás salientamos, novamente, a questão relativa à representação da UZI na Comissão Permanente da Concertação Social do Conselho Económico e Social. O Sr. Dr. Silva Peneda, que nos recebeu gentilmente, tem, de facto, algumas ideias sobre esta matéria, que faz-me lembrar um tudo nada aquilo que há cerca de 2 anos a senhora deputada, ilustre presidente, na altura não era, Maria José Gamboa, nos dizia relativamente ao senhor professor Bruto da Costa: estejam descansados, temos a pessoa certa, o senhor presidente do Conselho Económico e Social, doutor Bruto da Costa, tem ideias muito definidas sobre o Conselho Económico e Social e vai, com certeza, até agosto, a apresentar um projeto de alteração do mesmo Conselho. Eu, na altura, tive a oportunidade, como se recorda, senhora deputada, de lhe manifestar um desgosto, porque não podia ter sido pior a escolha. Isto por razões que se prendem fundamentalmente com as lealdades e com as dependências, uma vez que ele tinha sido indigitado pelo senhor engenheiro João Proença para o lugar, à míngua de outros nomes, e que, por isso mesmo, tinha sido ratificado quase por unanimidade por todos os grupos parlamentares. É evidente que o senhor professor Bruto Costa não está em questão, por certo é uma pessoa honorável, respeitável, e simplesmente não consigo romper o conjunto de, vá lá, o círculo de interesses que está instalado nesta matéria do trabalho. E aquilo que desgraçadamente nos leva a dizer é que separa o caso do, em 2003, do Código de Trabalho, do famoso pacote laboral do Dr. Bagão Félix. A UZI teve um papel preponderantíssimo na sua feitura. O Sr. Dr. Vieira da Silva ignorou-nos olimpicamente. Não é que nós tivéssemos a salvação do mundo, naturalmente, mas, por certo, sempre teria sido alguma coisa melhor, nomeadamente no que concerne às comissões de trabalhadores e aos poderes que foram dados de uma forma lesiva, em detrimento dos sindicatos, às comissões de trabalhadores. O senhor, só abrindo um tudo nada, se me permitem, um pouco parênteses, o senhor ministro do Trabalho, à época, julgava que as comissões de trabalhadores em Portugal funcionavam todas modelo Comissão de Trabalhadores da Alta Europa. Infelizmente não é verdade, não é assim que acontece, uma vez que até a Comissão de Trabalhadores da Alta Europa, como sabe, funciona de acordo com o modelo alemão e não português. Portanto, a sua eficácia, a sua capacidade de diálogo está estipulada pelo direito alemão, embora sediada em Portugal, entenda-se. E é por isso que ela funciona tão bem. Mas as demais comissões de trabalhadores em Portugal, de facto, estão subordinadas ao poder patronal e, naturalmente, não têm nem de perto nem de longe essa preponderância. No que concerne, portanto, fechando parênteses, no que concerne à nossa participação e de acordo com aquilo que foi, in illo tempore, uma iniciativa do senhor deputado, aliás, do Partido Social Democrata, mas mais concretamente do seu deputado Arménio Santos, nós, digamos, tivemos a esperança que ele andasse, aliás, a senhora Presidente, na altura era Presidente o senhor deputado Vítor Ramalho, a senhora ocupava o lugar de vice-presidente, e naturalmente que sempre pensámos que teria um destino diferente, que infelizmente não aconteceu, e logicamente hoje continuamos como de antes, sem haver uma verdadeira mexida naquilo que é o Conselho Económico e Social e concretamente a Comissão Permanente de Concertação Social. É evidente que para nós que fazer parte do Conselho Económico e Social e não fazer parte da Comissão Permanente de Concertação Social não faz sentido, uma vez que, como é sabido, do outro lado se centram três confederações representativas dos patrões e do nosso lado só se sentam sempre as mesmas duas. E o curioso é que a própria lei que regula, a Lei 108/91, de 17 de agosto, que regula a Lei do Conselho Económico e Social, é muito clara ao dizer que, de um lado, se devem sentar, ou melhor, o Conselho Económico e Social tem como composição 8 representantes do Governo, 8 representantes dos trabalhadores, a designar pelas confederações respectivas e 8 representantes das organizações empresariais a designar pelas associações de âmbito nacional. Ora, acontece que nós temos 11 anos e nunca fomos, obviamente, convidados a pronunciarmos sobre estes 8 lugares e muito menos, conforme diz o artigo número 4 da mesma lei, que dentro dos primeiros 15 dias após a sua posse, o Presidente do Conselho Económico e Social dá início ao processo de designação dos membros das categorias referidas nas alíneas C e B. E, número 2, nos casos das alíneas C, D, que é aquela que nos toca, G, I, J, L, P, Q, U, V, do número anterior, o Presidente do Conselho Económico e Social dirige-se por carta aos presidentes ou outros responsáveis dos órgãos referidos, solicitando a indicação no prazo de 30 dias dos membros que integrarão o Conselho. E é esta lacuna, esta falta de cumprimento da lei, que nem mesmo o doutor Silva Peneda, digamos, cumpriu, portanto, se atreveu a romper com o status quo. Portanto, nós nunca fomos convidados, nós nunca recebemos carta alguma e apesar da Organização Internacional do Trabalho, à qual nos queixamos, ter feito uma recomendação que o governo português já por várias vezes se esquivou, dizendo que está em estudo a questão da representação ou da representatividade dos sindicatos e das organizações sindicais, para nós é bem claro, é bem possível aferir da mesma representatividade. Com efeito, para nós é muito simples, basta agarrar nos estatutos das organizações, ver quanto é que recebem de cotizações, ver qual é a percentagem per capita e fazer a divisão. E imediatamente se apercebe, ou nos podemos aperceber, qual é a representatividade das organizações. Isto é aritmética pura e simples. Portanto, é esta mágoa, que é isto que se trata, é esta mágoa que nós temos, e não temos nada de pessoal relativamente a nenhum dos presentes, bem pelo contrário, temos recebido muito chá e simpatia, como disse uma vez o Dr. Almeida Santos, mas mais do que isso não temos tido. E é exatamente esta matéria que para nós poderia ser, digamos, uma saudável mudança no regime. Não, e aqui acresce dizer o seguinte, é que nós estamos representados no Conselho Económico e Social da Madeira, terra agregada, onde não há democracia, etc, etc, etc. Bom, eu nem comento isso, porque afinal a democracia lá é tão pouca, que tem 7 grupos parlamentares na Assembleia, não é? Portanto, acho que se houvesse dúvidas quanto a isso, estávamos conversados. E depois, permitam-me para concluir que vimos aqui quais Egas Muniz, com a corda ao pescoço, a pedir justiça do outro lado, do vosso lado, senta-se o rei Dom Afonso VI de Leão e Castela, e que tem realmente o poder de perdoar, não é, que nós tenhamos feito alguma leivosia ou alguma desonra em relação ao primeiro rei de Portugal, mas assiste-nos o direito de justiça, assiste-nos sobretudo o direito à vossa magnanimidade. E com isto, por aqui nos ficamos.
Obrigada. Eu iria já de imediato passar a palavra para o Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado. Eu já estou aqui a tentar arranjar emprego para alguém. Quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a delegação da USI e em especial o seu presidente, o Dr. Afonso Dias, e queria agradecer toda a exposição que fez e dizer o seguinte. De uma forma muito clara, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata reconhece a legitimidade para uma força com a expressão sindical que a USI tem de estar no Conselho Económico e Social. O PSD não está em condições de defender e de prometer que a USI possa ter assento no Conselho Permanente de Concertação Social. Mas no Conselho Económico e Social, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido por várias razões. Porque é um espaço extremamente diversificado e plural e que no Conselho Económico e Social não só estão as confederações empresariais, como outras entidades económicas, o que fortalece e reforça a componente empresarial que já está representada no Conselho Permanente de Concertação Social. Portanto, parece-nos absolutamente incompreensível que uma estrutura que representa vários sindicatos e vários setores da atividade não esteja, e tendo em conta também a vossa pretensão, que os vários grupos parlamentares não tenham essa compreensão para que a USI possa participar e dar o seu contributo em sede do Conselho Económico e Social. E porque assim pensamos, nós propusemos, salvo erro, em 2007, apresentámos, salvo erro, em 2007, um projeto de lei que tinha por objetivo exatamente conferir essa qualidade à AUSI de membro do Conselho Económico e Social. O grupo parlamentar do Partido Social Democrata não só deu a sua concordância ao apresentar esta iniciativa, mas também fez um conjunto de diligências junto aos vários grupos parlamentares, a começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, na altura, que tinha na altura maioria absoluta, em ordem a quê? Em ordem a viabilizar essa mesma iniciativa. O Partido Social Democrata não apresentou a iniciativa por apresentar. O Partido Social Democrata apresentou na expectativa de que iria ter condições parlamentares para ser aprovada. E quando falámos com os vários grupos parlamentares, ficámos com a convicção de que três deles, concretamente, o CDS, o PSD e o PS, não iriam levantar quaisquer obstáculos. Pelo contrário. Foi nesse quadro que nós apresentámos esta iniciativa legislativa. Bom, o que sucede é que as coisas depois alteraram-se. Alteraram-se ao ponto do projeto ter sido agendado, porque não podia ficar ad eterno sem agendamento, e foi discutido. E nós, em plenário, tínhamos duas possibilidades. Ou sujeitávamos o projeto de diploma, à votação e era chumbado, porque só acolhia os votos favoráveis do PSD e do CDS, e os votos contra do PS, do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, e não era essa a nossa intenção, apresentar um projeto para ser chumbado. E a alternativa era pedirmos a baixa à comissão sem votação na generalidade. Para quê? Não só para podermos persuadir os nossos colegas dos outros grupos parlamentares, mas porque a mudarem a sua posição de voto, mas porque da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista nos foi prometido que, havendo, estava-se à espera de um contributo do Presidente do Conselho Económico e Social, que funcionaria como uma alteração na especialidade ao nosso projeto, e assim viabilizaria a mudança de sentido de voto do Partido Socialista. Eu não estou aqui a dizer nada de novo, porque isso foi discutido na Comissão de Trabalho. E nessa altura tivemos uma audição com o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Bruto da Costa, em que ele próprio se comprometeu nessa Comissão de Trabalho a fazer chegar no prazo de 30 dias esse estudo, essa análise e as suas propostas. Quero dizer aos membros desta delegação que várias vezes questionámos o atraso desse documento, desse contributo do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, e até hoje esse documento não deu entrada, e se deu entrada eu desconheço. O Sr. Dr. Bruto da Costa esteve na presidência do SES vários meses, ou vários anos, penso que até alguns anos, porque o Dr. Silva Peneda só está em funções já há cerca de um ano e qualquer coisa. Portanto, o Dr. Bruto da Costa esteve durante mais 2 ou 3 anos em funções e não fez chegar nenhum contributo à Comissão de Trabalho. Também nunca percepcionámos qualquer mudança de atitude por parte dos outros grupos parlamentares. É evidente que poder-se-á colocar esta questão. Mas o facto de não ter havido mudança nos grupos parlamentares, e até tendo terminado uma legislatura e ter-se iniciado outra, esta iniciativa que apresentámos na altura caducou, caiu. Agora podemos é retomá-la, reapresentar um novo projeto. Mas, e é essa promessa que o PSD pode aqui fazer, com a mesma vontade, com a mesma coerência e com a mesma convicção com que apresentámos em 2007 aquele projeto de lei. Mas queremos que saibam que nós não fazemos questão de apresentar projetos por apresentar projetos, para dizermos lá fora, ou dizermos aos respectivos interessados, ou mais interessados, que até estamos preocupados e estamos interessados e estamos isto. Não, não. Nós gostaríamos, especialmente neste caso concreto, era apresentar um projeto que depois fosse viabilizado. Porque é isso que nos interessa. É isso que nos interessa, não como grupo parlamentar social-democrata, mas porque temos a firme convicção que estamos a fazer justiça e estamos, sobretudo, a enriquecer os componentes, os vários componentes e os vários membros do Conselho Económico e Social. Por isso, doutor Afonso Dias, nós percebemos a vossa mágoa, nós percebemos até a vossa decepção, mas é bom que fique claro, e assumo aqui, nesta reunião vai ficar em ata, que o Partido Social Democrata não mudou de posição, nem mudou de agulha, nem mudou de compromisso. O nosso compromisso foi assumido e está assumido. E nós estamos disponíveis para reapresentar aquele projeto com aquele conteúdo, com outro, desde que nos permita uma expressão, levar a carta à Garcia, que é isso que nos interessa. O que nos interessa é que uma estrutura sindical com a pluralidade, com a diversidade, portanto, e a representatividade que a USI tem, possa ter assento no Conselho Económico e Social. Porque não estamos a fazer nenhum favor, por um lado, a esta União Sindical, por um lado, mas, por outro lado, estamos a cumprir o nosso dever, que é procurar dar representatividade, tal como a lei prevê, dar representatividade num órgão a quem legitimamente tem direito a ela representatividade. E, portanto, é neste sentido que nós gostaríamos de nos pronunciar sobre a vossa exposição, com a qual nós partilhamos e compreendemos, naturalmente, mas que se as coisas estão neste pé, é por estas razões que vos referi e não porque, da parte do Partido Social Democrata, haja alguma insensibilidade ou alguma intenção de incumprir aquilo que foi prometido, especialmente ao Presidente da USI. Prometemos, cumprimos, neste momento. Pode até acontecer, permite-me só mais uma vírgula, pode até acontecer que o atual Presidente do Conselho Económico e Social tenha uma atitude mais proativa, mais pedagógica e nos ajude a conduzir com mais êxito este processo. Se isso for possível, nós também não ajeitamos fazer uma diligência junto do Presidente do Conselho Económico e Social. Ainda que, como o Sr. Doutor disse bem, é óbvio que os Presidentes dos Conselhos Económicos e Sociais são independentes, a partir do momento da sua eleição, mas, obviamente, que têm relações com os parceiros que já integram, quer o SES, quer o Conselho Permanente de Concertação Social, que não vão produzir documentos que entrem em colisão com esses parceiros, ou que entrem ostensivamente em colisão, calculo eu, estou a fazer uma dedução. Mas, em qualquer circunstância, parece-nos que é uma possibilidade que deve ser explorada junto do seu Presidente do Conselho Económico e Social, em ordem a ouvi-lo no sentido de nos, se calhar, a perspectivar alguma forma de resolvermos este problema, que da nossa parte não falta vontade, não faltou, nem falta, nem faltará vontade para ajudar a resolver, mas que até aqui, com a composição do Parlamento que ainda existe, não vejo razões para pensar que haja uma votação diferente, a não ser, e isso é possível, qualquer grupo parlamentar pode mudar de opinião, mas especialmente o grupo parlamentar do Partido Socialista, porque sou muito, muito claro. Acho que um processo destes deve ter a aprovação, o aval do grupo parlamentar do Partido Socialista, mais do que do PCP, se estivesse aqui o PCP ou o Bloco de Esquerda, eu dizia rigorosamente isto, Sr. Presidente, porque acho que o Partido Socialista é uma força política, uma força parlamentar que tem na concertação social uma das suas matrizes e faz todo o sentido que valorize quer a concertação social, quer o Conselho Económico e Social e, portanto, neste sentido, parece-nos que quer o PS, quer o PSD, quer o CDS, têm a obrigação exatamente de contribuir para o enriquecimento do SES e não estar a contribuir para, a sua, para o seu empobrecimento. Até porque, como disse, e agora que termino mesmo, da parte empresarial são vários os representantes, e não apenas as confederações patronais, são vários os representantes do tecido empresarial, enquanto que do tecido do trabalho só lá estão as duas centrais sindicais, o que não tem justificação nenhuma, não é compreensível, não tem qualquer defesa.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua frontalidade. E é exatamente explorando a sua frontalidade que eu me permito reforçar aquilo que há pouco mencionei. No dia 8 de janeiro de 2008, fomos aqui chamados pelos senhores para nos darem conta, digamos, das vossas perspectivas relativamente às possíveis mudanças do SES e à nossa integração no SES. Não fomos nós que pedimos audiência, foram os senhores que nos chamaram. Confessamos que, por um lado, saímos satisfeitos, por outro lado, eu saí profundamente decepcionado, porque sabia perfeitamente que o Dr. Bruto Costa não iria apresentar coisíssima nenhuma. Segundo aspecto, frisou e frisou muito bem. De um lado estão 8 confederações patronais, do outro lado estão 8 confederações sindicais. 8 representantes no Conselho, no plenário. Mas há mais de facto. Os patrões têm lá muito mais, como disse muitíssimo bem, é que estão lá 2 representantes, um do setor financeiro, outro do setor assegurador, está lá o outro do setor do turismo e está lá 5 personalidades de reconhecido mérito no domínio económico e social designados pelo plenário. É curioso que uma dessas personalidades até seja vice-presidente do Conselho. Isto é tanto mais interessante quando, na realidade, por bloqueio exclusivamente imputável aos representantes dos trabalhadores, os patrões estão em grande, enorme maioria. E é extraordinário, igualmente, que um desses representantes que faz parte da Comissão Permanente de Concertação Social, que participa nestas reuniões, que trabalha com os mídia, como ninguém trabalha neste país, nunca assina um acordo de concertação social. Estou-me a referir ao senhor doutor, professor doutor Carvalho da Silva, e, naturalmente, isto é uma vergonha para a democracia. Porque em qualquer outra situação, ele já deveria ter sido chamado, posto na ordem. Isto é um aspecto que eu não posso deixar de lamentar, para além de dizer que também os jovens empresários lá estão presentes, para além dos jovens agricultores lá estarem presentes e por aí adiante. Portanto, é absolutamente execrável, porque nós somos uma união de sindicatos independentes e, por outro lado, somos tão iguais como a União Geral de Trabalhadores. Somos duas confederações. Há a ideia de assimilar que a UZI é uma união. Não, são duas confederações. Portanto, a igualdade formal, jurídica ou formal, é exatissimamente igual. Portanto, só que uma está com o regime. Nós estamos independentes de qualquer regime e temos muito orgulho nisso.
Bem, em nome do Partido Socialista, eu gostaria de dizer, tomando não acompanhei de perto este processo, mas recordo-me de algumas situações. E devo dizer, antes de mais, que, e até em meu nome pessoal, que louvo muito o trabalho que fazem e a vossa independência. E até porque está provado por vários estudos que, confrontados com a importância dos movimentos sindicais, um grande número de trabalhadores refere, uma elevada percentagem refere, que é extremamente importante os movimentos sindicais. Depois, quando confrontados numa segunda pergunta com estes sindicatos que os representam, a taxa baixa consideravelmente. E, portanto, isto permite-nos também...
É a questão da representatividade.
Exatamente. E, portanto, permite-nos pensar, quer quem está deste lado, quer os próprios movimentos sindicais, os, portanto, portugueses atuais, o que estão a fazer no que diz respeito a esta questão. E, portanto, eu louvo muito a vossa atuação e a vossa independência, porque considero que ela é extremamente importante. Dizer o seguinte, que efetivamente, neste momento, eu penso que podíamos, e é o compromisso que eu assumo, em meu nome pessoal e em nome do Partido Socialista, de retomar este processo. Eu já percebi, e se calhar quando foi recebido pela minha colega deputada Maria José Gamboa, ela transmitiu, acreditando efetivamente que ia haver o tal estudo e que ele iria chegar, e portanto acreditou nisso e provavelmente esperou que esse mesmo estudo chegasse, no sentido de depois pensarmos numa situação de conjunto. Como, e como já foi aqui muito bem explicado pelo Sr. Deputado Arménio Santos, este processo não aconteceu. Eu acho que neste momento seria a altura, e é o compromisso que eu vou fazer, de voltar a pôr este tema em cima da mesa, começar mais ou menos de novo, isto é, procurar, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista imediatamente o fará, procurar saber em que pé é que está a situação. Dizendo que há uns antecedentes, há uma resposta que não foi dada, há um estudo que não chegou há 2 anos e tal, por aquilo que me é dado a conhecer. E, portanto, é importante saber, neste momento, qual é...
Vai fazer 3 anos.
Vai fazer 3 anos, pelas contas feitas. Qual é o ponto de situação? Qual é a postura deste novo presidente? Qual é a sua posição? E comprometermos aqui para que, em conjunto, dentro da comissão, com o PSD que tem esta proposta, e estaremos disponíveis para a discutir, mas penso que seria importante, numa primeira fase, perguntar a quem de direito onde é que está a resposta relativamente a esta situação. Esta era a minha sugestão e é o compromisso que eu assumo e que depois, em conjunto, voltaríamos efetivamente a discutir, reforçando que, no meu entender, e esta situação é injusta e que deverá ser resolvida.
Se me é permitida, como a chega, deixe-me só dizer qual é a posição do Dr. Silva Peneda, porque, ao fim e ao cabo, é quem de direito. Nós tivemos uma reunião com ele, ouvimos atentamente, achou que nós tínhamos toda a razão do nosso pedir, mas foi-nos despedindo com esta frase, digamos, extremamente com Pilatos. Eu espero que este assunto se resolva por consenso. Eu acho que a partir daí basta ser minimamente inteligente para perceber que nada vai mudar.
Vamos ter que acreditar. Mais uma vez, da vossa parte, acreditar mais uma vez. Eu reconheço que é difícil, mas... Da minha parte, da nossa parte, este compromisso é o compromisso que eu assumo, que voltar a pôr este assunto em cima da mesa, de uma forma formal, e, entretanto, discuti-lo com a Comissão depois dessa mesma resposta que nós vamos exigir que venha.